Qual é o grande problema, na minha perspectiva? E porque é que isto também não tem outro impacto, digamos assim, até na própria sociedade? Se tu começasses a trabalhar questões como comunicação, e depois isto está tudo ligado na minha interpretação, está tudo ligado, cooperativismo, uma aula no primeiro ciclo democrática, ou seja, em que todos e todas, em qualquer momento, podem questionar, perguntar, intervir, não é? Tu terias um público num quinto, num sexto e daí em diante muito mais desperto e aberto a temáticas que são ainda sensíveis, não é? Em relação à sua vergonha, à sua autoestima, uma série de questões que na adolescência, eu não estou bem a ver, por exemplo, uma criança que nunca tenha aprendido a comunicar sobre o que sente, independentemente da temática.
Você tem para levantar uma questão numa aula de educação sexual.
Numa aula de educação sexual, portanto, isto é um problema, isto é um bocado uma pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, tem que haver uma pré-preparação, e a pré-preparação para a educação sexual deve ser a pré-preparação para a educação, enfim, em que tu sintas, enquanto aluna, que a tua palavra tem valor, que é uma coisa que não se sente numa escola normal, não é? Que tens recursos para quando tens uma questão ou uma dúvida, tens alguém a quem podes perguntar que não te vai fazer um juízo de valor, que é uma questão também muito associada aos jovens com os quais trabalhei, que era, eu não posso perguntar isso à professora, não é? Quer dizer, como é que eu vou falar sobre masturbação, vamos pôr uma coisa assim, a uma mulher com a qual eu nunca comuniquei e durante o meu percurso escolar eu nunca fui aprendendo a comunicar e a expressar, não é? Portanto, isto é aqui, como nas linhas, no meu entendimento, como nas grandes linhas, nos grandes domínios da educação, é um problema antigo, não é? Que tem uma consequência grave na questão da educação sexual, porque é-nos mais fácil esconder. Ninguém diz, eu não gosto de dar português, não é? Nenhum professor te vai dizer, eu não me sinto à vontade em dar português, ou eu não me sinto à vontade em dar matemática. Não é? E o primeiro contacto que os miúdos têm no primeiro ciclo com a educação sexual é o contacto mais enviosado que podia existir, que é quando iniciam o terceiro ano, que têm que dar o sistema reprodutor feminino e masculino. Este normalmente é o primeiro contacto que têm com a educação sexual, que é uma coisa que a mim não me cabe, que é sempre um olhar externo, portanto aquilo não me pertence, há uns esquemas todos bonitinhos no quadro, não é? Portanto aquilo é algo com o qual eu não me identifico e é um sistema mecânico. Ponto, físico, e todos nós sabemos que a sexualidade, algo que não é só, é física, não é? Passa por uma série de dimensões humanas e emocionais e cognitivas e sensitivas, e esta forma mecânica, não é? De se abordar os temas, que neste caso só fisiológicos, provoca, na minha interpretação, uma ausência empática pelo outro, e depois dão-nos as consequências que temos, uma ausência empática pela diferença, uma ausência empática pelo sentir diferente, não é? Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito pequenino, só para te conseguir, no fundo, tu conseguires visualizar isto. Eu tenho um jogo de aquecimento no primeiro ano, que é o jogo do beijinho, e que é uma coisa que normalmente eles se incomodam muito, e é muito giro perceber e analisar o jogo a seguir. Faz-se uma roda, metes um miúdo no meio que é voluntário, nunca obrigado, alguém que não se importe, e cada criança que está na roda vai-lhe dar um beijo na bochecha. E ele diz se gosta ou não gosta. E porquê? E quando eles começam a verbalizar que eu não gosto que ele me dê beijo porque ele não é meu amigo, não é? Portanto, eu não gosto dele, isto é fundamental para nós percebermos. Há coisas tão parvas como os avós fazem, ah, tens que dar um beijinho a não sei quem, ou esta repressão do meu sentir sempre na função social, que tem impactos enormes, enormes a longo prazo. Principalmente na adolescência ou na puberdade.